Vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano, para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Futuro Serviço de Medicina Interna de Tomar corre o risco de ser assegurado por tarefeiros. Grupo Jerónimo Martins confirma à ERTS que a abertura do Pingo Doce deverá acontecer até final deste mês. 24 incêndios nos primeiros 4 dias de julho fazem soar os alarmes no distrito. Terça-feira de acidentes em Tomar, um ferido grave após despiste em São Pedro. 2 ligeiros na sequência de colisão nas algarvias.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral até ao meio da manhã e durante a tarde nas regiões do interior, onde ocorrerão aguaceiros e trovoada, vento fraco, soprando moderado nas terras altas e também no litoral. Pequena subida da temperatura nas regiões norte e centro. Sim, estão previstos 25 graus para Faro, 29 para a Guarda e Leiria, 30 para o Porto, 32 para Coimbra, 34 para Castelo Branco e Lisboa, 36 para Évora e 37 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. Aconteceu na tarde desta terça-feira na localidade de Coito, freguesia de São Pedro. Por aquilo que a ERTES apurou, o veículo terá embatido numa valeta com relevo, colisão esta com bastante violência. O automóvel não capotou, mas ficou na faixa contrária. Os bombeiros de Tomar, que se deslocaram ao local com 10 operacionais, prestaram os primeiros cuidados à vítima numa missão onde também marcou presença a ambulância, suporte imediato de vida, que fez o transporte do homem para Abrantes. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. E ainda nesta terça-feira, por volta das 14 horas, registo para outro acidente rodoviário. Uma colisão entre dois veículos na zona das Algarvias resultou em outros tantos feridos. Os bombeiros de Tomar ainda fizeram deslocar um desencarcerador para o local, mas não foi necessário utilizar este meio. As vítimas, que apresentavam umas elas consideradas ligeiras, foram assistidas ainda no local.
Rádio ERTS, informação.
Há algumas semanas, o próprio Ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, em exclusivo para a ERTS, deu como certo o regresso da medicina interna ao Hospital de Tomar, avançando com outubro como o mês limite para que o serviço seja recolocado na unidade de Nossa Senhora da Graça. No entanto, têm corrido indicações durante os últimos dias que dão conta de que a medicina interna seria assegurada com o recurso a médicos tarefeiros, ou seja, profissionais que estão noutros locais e que preenchem horas vagas. João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, aproveitou a reunião da Câmara de Tomar desta segunda-feira para tentar obter explicações sobre esta suposta escassa presença de internistas na futura medicina interna e quis ainda saber qual o ponto de situação em torno da urgência médico-cirúrgica. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, respondeu ao eleito do PSD.
Quanto à medicina interna que vem para Tomar em outubro, e ainda bem que o vem, este governo, a PS, também prometeu o regresso das urgências médico-cirúrgicas para Tomar. Portanto, a medicina interna já sabemos que é em outubro. Se há alguma resposta relativamente às urgências médico-cirúrgicas, porque a medicina interna é importante, mas a urgência médico-cirúrgica é importantíssima, como nós sabemos. Portanto, repito, foi mais uma das promessas deste governo PS estar no Poder Central e gostava de saber em que ponto a situação está. Relativamente à medicina interna, chegou-nos ao conhecimento que a medicina interna, portanto, e dizendo diretamente aqui ao vereador que tem o pelouro da saúde para que se possa questionar e interessar sobre esta questão, chegou-nos ao conhecimento que a maior parte dos médicos que viriam para o Hospital Tomar para assegurar a medicina interna, 90% eram tarefeiros. de outros hospitais que vinham fazer umas horas a tomar. Isto, se assim for, acho que nós, Câmara Municipal, devemos averiguar se é verdade ou é mentira, porque se assim for, obviamente que não é com tarefeiros que se vai assegurar um serviço de medicina interna. Porque, tal como o nome diz, a medicina interna precisa de internistas a tempo inteiro. Não precisa de médicos que vêm cá fazer umas horas, portanto, e poder, portanto, ter algum acréscimo no vencimento, apenas e só, para dizer que temos medicina interna. E depois evacuarem todos os doentes para o Hospital de Abrantes, para dizer que aqui não temos já condições para os poder suportar.
Aquilo que o Ministério continua a referir é que é intenção de abrir a urgência médico-cirúrgica, sem se comprometer, no entanto, com datas. Em relação à segunda questão que coloca, aquilo que o senhor está a colocar, que o senhor vereador está a colocar, nós também colocamos, ou seja, só interessa termos a medicina interna se tivermos internistas. Portanto, não interessa um doente que entre na unidade de tomar ter de ir a Abrantes, onde estão internistas, para ter a ordem de internamento, para depois ir para tomar. Quer dizer, isto não é, convenhamos, medicina interna, não é? Portanto, aquilo que o Governo já lançou, e portanto foi-nos garantido que não era essa a situação, e já foi público, talvez há um mês, um conjunto de incentivos aos médicos para virem para o interior, se bem que a gente não somos interior, mas para quem está em Lisboa somos considerados interior. E, portanto, os médicos que virão para tomar medicina interna virão ao abrigo desse conjunto de incentivos que já foi lançado pelo Ministério da Saúde.
E Abrantes foi palco ao início da tarde desta terça-feira para um incêndio de dimensões consideráveis. O fogo lavrou na localidade de Monte Galego, na freguesia de Alvega e Concavada. Segundo dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a mobilização de cerca de 60 operacionais no terreno, auxiliados por dois meios aéreos. As chamas deflagraram por volta das 14h20. Refira-se que o distrito de Santarém ainda teve outra ocorrência significativa, precisamente na Golgã. 3 dezenas de bombeiros combateram o fogo em área de mato. E dentro dos primeiros 4 dias de julho, o distrito de Santarém já foi palco para 24 incêndios, um número de veras preocupante que se traduz numa média de 6 ignições por cada dia. Nesta segunda-feira, por exemplo, o fogo que mobilizou mais meios aconteceu na localidade de Val de Açor, sendo que foi necessária a intervenção de cerca de 50 operacionais e ainda 2 meios aéreos aqui no concelho de Abrantes. Depois, ainda no mapa distrital, registro para outro incêndio de considerável dimensão, combatido na freguesia de Coço, concelho de Coruche. Para esta ocorrência foram mobilizados perto de 40 bombeiros. E os bombeiros de Tomar foram chamados a fazer face a um incêndio que deflagrou junto das instalações da antiga Arton, edifício situado nas imediações do acampamento do Flecheiro. Aconteceu ao final da tarde desta segunda-feira. Fonte da Proteção Civil na Bantina disse à Hertz que quando os operacionais chegaram ao local, já o foco estava em dimensões reduzidas. À hora em que as chamas deflagraram, por volta das 19h20, faz acreditar que houve algum descuido humano. A Autoridade Nacional de Proteção Civil mobilizou cerca de 20 homens para o local, um número que depois se revelou mais do que suficiente.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A informação é avançada pelo grupo Jerónimo Martins depois de questionado pela Hertz. Ainda não há data oficial para a abertura do Pingo Doce de Tomar, mas tudo aponta para que a superfície esteja disponível ao público perto do final deste mês de julho. Os trabalhos têm decorrido a bom ritmo e esta margem pode mesmo ser antecipada em alguns dias. Mas, por agora, o detentor da marca prefere então colocar a abertura mais próxima do final deste mês. Envolvente ao supermercado, já está basicamente delineada, sendo que a entrada-saída poderá fazer-se então pela Nacional 110, em frente ao Regimento de Infantaria 15, ou pela estrada situada entre o Intermarché e o Hospital Nossa Senhora da Graça. Está em causa um investimento que ronda os 3 milhões de euros e que irá resultar na criação estimada de 50 de postos de trabalho, na maior parte preenchidos por cidadãos tomarenses, que aliás já têm estado colocados noutras lojas da região, no sentido de ganhar a experiência para desempenhar as funções para as quais foram escolhidos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já nesta quinta-feira que arranca a quarta edição da Festa Templária, evento que terá como atração principal a recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário. Feiras, acampamento Moro, arraial militar cristão, jantares medievais e espetáculos de fogo, além do conceituado cortejo noturno, preenchem uma cidade que durante quatro dias volta ao século XII. Tomar, principal sede da Ordem dos Templários, irá ser palco da evocação do cerco ao castelo, ocorrido em 1190. Esse cerco foi promovido, na altura, pelo rei de Marrocos, Almansor, que já vinha conquistando terras desde o Algarve. No entanto, a resiliência de Gualim Pais e a valentia dos seus guerreiros impediram a conquista, fazendo com que os árabes recuassem e tornassem aquele assédio de seis dias ao castelo no marco histórico para a cidade. A sua recriação será uma amostra, a quem a visitar, daquele que foi um cerco extenuante para as tropas de Gualim Pais, tendo em confronto duas vontades, a dos mouros, que pretendem conquistar o castelo, e a dos cavaleiros templários que lutam pela sua libertação. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já perspectivou em entrevista à ERTE mais uma edição deste evento que promete, assim, ser o mais ambicioso, apesar da mudança de data.
Há aqui total confiança que as coisas vão correr bem, porque era importante e porque também queremos candidatar a Festa Templária a fundos comunitários e também naquilo que é a estratégia do município, em que em 52 fins de semana que temos por ano, pelo menos metade destes 52 fins de semana tenham atividade. Era importante nós aliarmos a uma data histórica, porque festas medievais existem em todo o país. Festas templárias, aquilo que tínhamos, está bem, era uma festa medieval com uma temática templária. Ora, tendo o Tomar uma história tão grande, ter-se-ia de aliar ou criar um novo evento, ou aliar este evento a uma data histórica, e foi isso que esteve na base da alteração da data. Portanto, em vez de estarmos a criar um novo evento, resolvemos reinventar este evento e juntá-lo então à data histórica do cerco ao castelo.
Mas teremos esta data ano após ano adaptada às circunstâncias?
Não, esta data será fixa.
Será fixa.
Será
mesmo.
Fixa, portanto, é a nossa intenção, quando terminarmos a festa que encerra dia 10 de julho, anunciar já as datas para o próximo ano. Portanto, vamos fixar esta data sempre nesta altura, portanto, este evento sempre nesta altura. Colocar-me-á a questão em ano de festa dos tabuleiros, não é? Também foi pensado. Repare, o que é que nós pretendemos que a festa dos templários seja, a festa templária seja? Seja uma festa que seja feita de dentro para fora, ou seja, que as populações sintam como uma sua festa, que é o segredo da festa dos tabuleiros. Todos nós sentimos a festa dos tabuleiros como nossa. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que isso também seja criado com a festa templária. Para este ano, contratámos uma empresa que está-nos a ajudar na recriação e este contrato com esta empresa tem duas vertentes. Contrato este que se vai prolongar para o próximo ano, porque assim que termina esta festa, temos que começar a preparar a próxima.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar esteve reunida com Carlos Ribeiro, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, por solicitação do mesmo, a propósito da presença de amianto nas instalações da Escola 23 Gualim Pais de Tomar. O assunto, que foi destaque na última semana, também aqui na ERTE, levou a Comissão a prestar alguns esclarecimentos sobre a forma como teve acesso à informação referida na pergunta apresentada pelos Verdes na Assembleia da República. Num comunicado enviado para a redação da ERTE, a Comissão refere que Carlos Ribeiro reforçou o facto de o momento não ter sido melhor, uma vez que ainda estão a decorrer matrículas, podendo influenciar a decisão de alguns pais. Salientou ainda que esta escola tem tido bons resultados escolares, um corpo de docentes estável e empenhado, e que tudo tem feito para resolver os problemas evocados, nomeadamente a necessidade de alguns arranjos e manutenção, assegura este mesmo texto. Os utentes referem ainda que Carlos Ribeiro fez um pedido de orçamento para a remoção do amianto por entidades competentes, sem qualquer sucesso até ao momento, visto que a escola está sob a tutela do Ministério da Educação. Carlos Ribeiro confirmava assim à Comissão de Utentes as declarações prestadas à ERTE e que aqui importa recordar.
Já no dia 11 de Abril, tive aqui uma delegação da Digesta, presidida pelo Sr. Delegado da Regional. Também esteve a verificar o estado de conservação aqui da Escola Golden Pais. E eles consideram que, no âmbito das escolas, com esta tipologia, a nível nacional, esta escola está muito bem conservada. Tem sido feito manutenção, muitas vezes com a colaboração dos pais em encarregados de educação, nas diferentes salas, nos espaços exteriores, e que a escola apresenta um bom estado de manutenção. Portanto, essa parte da notícia não corresponde rigorosamente nada à verdade.
Eu vou utilizar esta expressão, temo que haja aqui algum tipo de jogo de bastidores.
É assim, eu não sei propriamente se há algum tipo de jogo de bastidores, sinceramente não consigo ver essa distância. Agora, que estas notícias, em certa medida, acabam por criar alguma incerteza nos pais encarregados de educação, no sentido de colocarem cá os filhos, né? E algum incómodo, ou então bastante incómodo, em relação ao próprio agrupamento e à comunidade escolar, quando efetivamente a notícia é falsa, não há degradação das coberturas de fibrocimento, as pessoas que aqui estão podem estar descansadas e seguras, que não são afetadas por este tipo de cobertura.
A Guarda Nacional Republicana anunciou em comunicado enviado para a redação da Hertz a detenção de 13 pessoas em flagrante delito, sendo que desta lista registro para 6 que foram surpreendidas a conduzir sob o efeito do álcool. Esta ação, desenvolvida pela GNR, que decorreu de 27 de junho a 3 de julho, ainda apanhou mais 3 automobilistas que não tinham carta de condução, para além de uma detenção por tráfico de droga. Aliás, ao nível de apreensões, há a sublinhar 15 doses de estupefacientes e 40 peças em ferro fundido. No que a trânsito diz respeito, foram detectadas 521 infrações, 157 das quais por excesso de velocidade, 57 por excesso de carga e carga mal acondicionada, 34 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças, entre outras infrações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Hertz saiu à rua para saber as opiniões dos tumarenses sobre o Campeonato da Europa 2016, nomeadamente a prestação da seleção portuguesa nesta competição. Dos mais jovens aos mais graúdos, muitos foram os que aproveitaram para deixar uma mensagem à equipa que irá enfrentar a seleção do país de Gales nas meias finais, já nesta quarta-feira, a partir das 20 horas. A crença na vitória de Portugal nesta quarta, então, e um possível cartão de embarque para a final, obteve assim o destaque que de entre os entrevistados.
Sim, acho que os nossos jogadores estão bem preparados. Venceu o jogo, até agora tem feito bom trabalho, o treinador também tem feito um bom trabalho, os jogadores todos estão de parabéns e o Portugal vai ganhar.
Portanto, nós, com o melhor central do mundo e o melhor jogador do mundo, o Euro é nosso em 2016.
Hipótese, vamos lá ver, temos lá bons jogadores, o Renato Sancho, o Quaresma, muito bom. Pronto, acho que podem ter uma hipótese, sim.
Ouça, se acha ou não, eu espero que sim, estão-se a portar bem, agora continuem, com certeza. Não gostei do gesto do Ronaldo ir ao micro lá para o lago, mas pá, agora estão-se a portar bem, eu que estive em França, faço todos os votos que eles ganhem, para dar uma lição aos franceses, pelo menos.
Força Portugal, vamos ganhar, força!
Eu acho que Portugal amanhã vai ganhar.
Eu acho que a nossa prestação podia ser um bocadinho melhor, não é? Mas, apesar de tudo, conseguimos, em equipa, passar, não é? E acho que isso é o mais importante. E agora temos de fazer o resto de uma boa prestação. E espero que os jogadores joguem mais em equipa, se calhar, e construam jogadas de maneira a ganharmos. E não só com vitórias depois dos 90, mas, mesmo assim, estamos lá e isso é que importa. Agora é que consegui ganhar. E acho que sim, que vamos conseguir ganhar.
Acho que estão de parabéns, portam-se muito bem, estão a jogar bem. Estão a jogar a equipa e estamos todos felizes e orgulhosos por eles.
Muita força para eles, que nós estamos juntos a apoiá-los.
Que tenham a mesma confiança que os portugueses têm no país que têm.
A equipa não é só o Cristiano Ronaldo, tem lá melhores jogadores, na minha opinião.
Que sejam orgulhosos e que façam um trabalho bem feito. Eu na minha vida sempre fui orgulhoso e tenho defendido assim.
Só força, que joguem, mostrem aquilo que eles são.
Nani vai marcar um gol de fora da área. E depois vai fazer o seu mortal.
Então olha, metam o Renato Sanches a jogar que nós ganhamos.
Direi para ganhar amanhã, para nos darem mais alegrias que estamos a precisar.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E seja feita a vontade aos tomarenses. Por aqui ficamos neste alargado. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.